FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Que triste cantar ao vento quando há que cantar ao homem. Menos mal que o vento sabe demais para que se assombre. Muitas vezes lhe cantei como mais um entre tantos, mas nunca pude saber que lhe pareceu o meu canto.
Prazer estar com vocês, nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Com o vento e o carvalho, ainda ontem, vendo alguém de apelido Robles, eu recordava esse nome hispânico, espanhol, para o carvalho, el viento y el roble. Tem o carvalho europeu e tem o carvalho nosso, americano. E deste deve se tratar. Aí é José Larralde com Marcelo Verbel. Marcelo Verbel, um cara tradicionalmente ligado às temáticas, às paisagens, às sonoridades patagônicas. E José Larralde, essa figura pampiana, essa figura da pampa úmida, essa figura da província de Buenos Aires, esta figura que completa hoje 88 anos de idade. Estamos celebrando Larralde. Nascido lá em Coronel Suárez, província de Buenos Aires, nesta data, portanto, em 37. Esse cara tão importante, tão da minha prioritária lista de preferências? Não, na verdade não. Não sou, já comentei isso aqui, não poderia ser chamado de Larraldiano, porque acho que muitas vezes, com toda a qualidade que tem o Larralde e alguns outros criadores, eles podem resvalar demasiado para aquela coisa muito mítica, muito heróica, muito masculinista, com aqueles, com todos aqueles senões que a gente tem com a cultura gauchesca. Isso pode acontecer com caras que são mais criadores do que intérpretes, como pode ser o Osiris Rodrigues Castillos. Pode acontecer com o Cafrune. E nem porque eu tô falando já de outras latitudes, um cara lá de Jujuy, nem por isso deixam de ser geniais, deixam de ser excelentes. Mas é preciso apontar essas coisas. Até essa forma de cantar, esse tipo de personagem sábio, gauchesco, às vezes me parece, isso é extremamente pessoal, acho que é uma obrigação que eu tenho trazer esse tipo de juízo para vocês, me parece um pouco sobreatuado. Mas é bom e tem que estar aqui, sobretudo no dia em que completa 88 anos de idade o Larralde. Por isso estava o vento e o carvalho. Mas aquilo que a gente usou no O de Casa, com tradução minha, é algo que eu conheço do Larralde há muitíssimos anos. E até vou contar uma história para vocês, se a gente tiver tempo mais tarde, sobre esse disco, sobre esse trabalho do Larralde. E esse "Que triste cantarle al viento quando hay que cantarle al hombre, menos mal que el viento sabe demasiado pa' que se asombre. Muchas veces le canté como uno más entre tantos, mas nunca pude saber qué le pareció mi canto." Que eu disse aqui em português. Isso é Larralde. Então, já demos o de casa com Larralde. Com o vento, aproveitamos pro vento e el roble. A importância do canto, há que cantar ao ser humano, sim. Mas há que cantar ao vento também. Ué. E ele sabe disso. Um homem do Pampa sabe disso. Ao fundo desse ódio de casa, a gente ouviu o meu amigo Maurício Marques num tema belíssimo. Depois a gente vai, se a gente conseguir também encaixar no nosso tempo, vamos ouvir um pouquinho melhor esse belo tema. Mas o que é bonito hoje é que a gente consegue trazer duas referências que, para mim e para o Cantos do Sul da Terra, para o conceito do programa, do discurso de cultura que a gente faz aqui todos os dias, tem muito a ver. E talvez à primeira vista para muita gente não tenha, então essa é uma das nossas funções, de tentar mostrar essas conexões. É uma linda coincidência que seja dia de recordar o Larralde pela sua data de nascimento, mas também o Rolando Boldrin, que nasceu um ano antes, em 36. E ele, nascido em São Joaquim da Barra, 22 de outubro de 36, e que, puxa, também encarna essa sabedoria, esse cantar, esse conhecimento, essa malícia, esse ponto de vista do homem de terra dentro, do homem rural, de outra parte do nosso sul da terra. Tem muitos correlatos, então vai ser muito legal a gente passar o programa inteiro com esses dois. E é o que seguimos a fazer agorinha no mais. El Tamayo, quem tem tanta riqueza como a tem o Tamayo? Alguma vez teve pilchas e outra vez teve cavalo. Então é difícil a conjugação, a gente mistura tudo. Outra vez teve cavalo. O Tamayo, então, tão rico não podia ser. Tá aí uma ironia campeira bem típica. Uma outra vez teve pilcha e outra vez teve cavalo. Depois, o Boldrin diz para nós, e como diz, Estradas do Luiz Peixoto. E em seguida, a gente ouve Larralde intérprete, cantando Aníbal Sampaio com as suas garças viajeiras. Solta lá.
¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo. Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un solazo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un solazo. Tanta riqueza como la tiene el Tamayo. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? Chuspa flaca sin tabaco y una historia en cada callo. Chuspa flaca sin tabaco y una historia en cada callo. En el pueblo con suelo sonso tal vez. Lo hallé chupado en el pueblo con suelo sonso tal vez. Una vez no son dos veces, me dijo, y vos lo sabés. Una vez no son dos veces, me dijo, y vos lo sabés. ¿Pa' qué guardar patacones si el saco tiene un agujero? ¿Pa' qué guardar patacones si el saco tiene un agujero? Yerba, tabaco y fideo, la paga de un mes entero. Yerba, tabaco y fideo, la paga de un mes entero. Con agua, trampa y cuchillo, la nutria deja su real. Con agua, trampa y cuchillo, la nutria deja su real. Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal. Mejor que el guinche es el perro y le llaman animal. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el Tamayo? Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo. Alguna vez tuvo pilcha y otra vez tuvo caballo.
Ô, boiadeiro, o fim dessa estrada aqui, onde é que vai dar? No fim dessa estrada tem 5 lagoas. Tem 10 capoeira, tem 20 frecha. Depois vem a serra. Subindo na serra, lá em riba no chá, e olhando para baixo, as nuvens lá embaixo parecem boiadas, assim, ó. No pé dessa serra tem mata fechada. É, tem mata fechada. As noites vai indo, os dias vêm vindo. Você vai seguindo que não tem errada. Ó, e depois disso, disso tudo aí, tem mais outra estrada. E depois dessa estrada? Hã? Ah, tem muitas estradas. Tem sempre o Brasil. E depois do Brasil? Depois do Brasil? Depois do Brasil, não tem nada.
Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los viene. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes.
Doblando el lomo pa' que otros doblen los bienes. Ya conté aquí que eso dio un rolo de lo lindo, dio un rolo feo de direitos autorais. Recente, por causa da interpretação de Soledad Pastorutti. Eu não sei se me equivoco, tenho a impressão que ela colocou como autoria José Larralde em vez de Aníbal Sampaio, e foi aí que se deu esse processo, indenização e tudo isso. Isso é um belo de um tema do Aníbal. Tem alguma diferença aí nessa letra, quando ele canta "E aqui o meu rio espelho molha seu voo"? É espelhado, mas pode ter, nunca se sabe, uma gravação do autor que diga espelho. Na música popular tem dessas coisas, né? Às vezes tem variações até nas interpretações distintas de um mesmo autor. Antes disso, que coisa mais linda essas estradas, tão linda que até nós aqui do Canto do Sul da Terra conseguimos achar bonito quando o poema termina dizendo "depois do Brasil não tem nada". Puxa, claro que tem, senão a gente não tava aqui cuidando de um território tão mais amplo e tratando como nosso, mas dá para entender perfeitamente esse sentimento popular que tá aí nesse poema. É interessante a forma como o Boldrin diz, né? Ele diz como um cara que ficou invocado já. Depois do Brasil não tem nada. Isso, ai, ai, ai. Tá bem, mas tem, a gente vinha inclusive ouvindo alguma coisa da Argentina antes disso. O poema é Luiz Peixoto, né? Não vamos deixar de dizer isso. E o Rolando Boldrin diz de uma maneira linda: o El Tamayo, eu gosto muito do El Tamayo, eu cantei o El Tamayo no último recital Canto do Sul da Terra no Fonfon. Não faz, talvez, duas semanas? Não tenho a data clara aqui na memória, mas fazia muito tempo que eu não cantava o El Tamayo. Conheço desde muito guri. a história desse personagem de campo. E a historinha que eu ia contar pra vocês é a seguinte: eu conheci junto com esse disco, que se chamava E Um Porquê Sim Final, José Larralde botou na capa, ou a gravadora, sei lá, mas parece coisa dele, uma bela de uma flor de cardo, bota coisa pampiana daquelas regiões, e ao mesmo tempo o rústico da flor de cardo espinhuda, E Um Porquê Sim Final. E eu emprestei pro meu pai, eu não tinha muito contato com meu pai desde criança, emprestei para ele esse disco junto com El Pajador Perseguido. Eu que estava em plena descoberta de Jupanqui, que a bem da verdade tinha começado com 13 anos, quando eu escutei Camino del Índio. Mas depois vai se consolidando, e nessa altura, sei lá com que idade, eu empresto os dois discos. E vocês sabem que essa coisa gaúcha, com muita frequência, nós falávamos em algo masculinista, sexista, com muita frequência ela tem um argumento patrilinear. Ah, eu gosto dessas coisas porque o meu pai era muito crioulo, era muito campeiro. Podem observar, não é o ideal, não é, mas é muito recorrente que haja algo patrilinear na inspiração campeira gaúcha. No meu caso é exatamente assim. O meu pai, para mim, tinha esse lugar. E eu estava muito curioso, sobretudo com o julgamento dele sobre Jupanqui, que eu adorei, e com o julgamento sobre Larralde, não tão curioso, mas que eu tinha achado mais, assim, mais supérfluo. E quando ele me devolveu, ele disse: gostei desse homem de costeleta aqui. Ele tinha um sotaque exagerado, assim. Esse homem aqui, eu gostei das músicas dele. Esse outro, eu não sei, eu não entendi muito bem. Ele é perseguido. Perseguido por quem? Perseguido pelo quê? Acho que isso aí não ficou muito claro. E eu achei isso muito divertido. Ele tinha preferido Larralde e ficado com essa dúvida sobre Jupanqui. Muitos anos mais tarde, o meu irmão, psicanalista, chamou o pajador perseguido de o pajanoico. E quando eu levei essa ideia de o pajanoico pro filho do Jupanqui, que ele achou muita graça, e assim ele chama o pajador perseguido até hoje. Só para contar umas coisas bem caseiras para vocês, vocês sabem como eu gosto de fazer isso. O Vitor Ramil, quando musicou de maneira tão feliz o Deixando Pago, também fez lindas interpretações, mas também deixou a flecha no ar para quem quisesse aportar um pouco de sol. E o Rolando Boldrin e a Isabel Padovani e o Ronaldo Saggiorato no violão fizeram uma linda interpretação que a gente vai ouvir agora. A bem da verdade, eu implico um pouco com a tentativa de fazer o sotaque gaúcho do Rolando Boldrin, mas acho que ela não prejudica. O que será que vocês vão achar? Solta lá, magrão.
Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço clareando todo o rincão.
E a trotezito no mais, fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância coberto pela neblina. Nunca pensei que me assina fosse andar longe do pago e trago na boca o amargo de um doce beijo de China.
Sempre gostei de morena, é a minha cor predileta. Da carreira em cancha reta, de um truco numa carona, de um churrasco de mamona na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo num teclado de acordeão.
Cruzo a última cancela do campo pro corredor e sinto um perfume de flor que brotou da primavera. Noite linda que era, banhada pelo luar, tive ganas de chorar ao ver meu rancho tapera. Galo madrugada, dormir na beira da estrada, num sono largo e sereno, e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada.
O pingo tranqueava largo na direção de um bolicho, onde se ouvia o cochicho de uma acordeona acordada. Era linda a madrugada, a estrela d'alva saía no rastro das três Marias, na volta grande da estrada.
Era um baile, um casamento, quem sabe algum batizado. Eu não era convidado, mas estava ali de cruzada. O lixo em beira de estrada, sempre tem um índio vago, cachaça pra tomar um trago, carpeta pra uma carteada.
É, falou muito no destino, até nem sei se acredito. Eu fui criado solito, mas sempre bem prevenido. Índio do queixo torcido, que se amansou na experiência. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido.
São duas coisas, duas frases, dois versos, duas ideias, duas figuras que me encantam nesta linda poesia de João da Cunha Vargas. Uma é o falam muito no destino, até nem sei se acredito, porque isso é uma coisa tão oral. A gente tem a ideia de ouvir uma pessoa sábia e eventualmente mais velha na campanha dizer algo assim. Essa expressão, até nem sei se acredito, ela entra com um peso de verossimilhança, de verdade. Eu não sei se vocês têm essa sensação. É muito a maneira de falar de gente campeira real. Aí por isso eu fazia um pouco aquele contraponto com essa ideia que às vezes o Larraude pode passar de algo demasiado persona, quanto a si próprio, quanto ao gaúcho também. É uma posição super pessoal, repito, e, bueno, por isso a trago, por isso a compartilho, completamente sujeita a qualquer crítica e a uma boa conversa. A outra coisa desse deixando pago que me encanta é: troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço. É preciso saber, e a gente sabe, né? Não precisa ser nenhum especialista, que a equitação gaúcha leva uma mão só, leva as rédeas numa mão só, quanto tantas outras equitações usam as duas mãos. Que esse pala vai estar no braço é um luxo, é estético, mas também é para quando for necessário jogar em cima do ombro, vesti-lo, enfim. Mas se usa de fato o pala sobre o braço ou sobre o ombro. E qual é o sentido desses dois versos? Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço. É quase um suspiro, tem uma ideia de espaço de tempo. É como alguém numa poesia urbana, em algum momento vai dizer: acendi um cigarro, respirei fundo, dei duas baforadas. Não. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço. De uma maneira geral, se o cara é destro, as rédeas estão na mão esquerda. Mas troca-se por uma questão de conforto. É uma relaxada, e é uma relaxada no ritmo da leitura e da escrita e da narrativa. É uma coisa de gênio. Esse detalhe simples me cai não menos do que como uma coisa de gênio. Mas já que andamos no mundo equestre aqui, com o João, vamos levar a palavra com o José Larralde falando do cavalo que ele não teve, o que me chama bastante atenção, me agrada muito. El caballo que no tuve. Depois o Rolando Boldrin, a madrinha, cantando uma boa de cavalo, solta lá. Thank you.
caballo que no tuve yo le llamaba distancia. Pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza. Fiero payarlo en el campo, caballito de la nada. Yo mismo le hice el recau con cueros de mi nostalgia y unos estribos de nunca y un cojinillo de lágrima. En un clavo en la pared tenía colgada una manta que la tejida ilusiones y bordadas de palabras, las veces que me tapé con aquella vieja manta, cada invierno fue una rosa que el tiempo me regalaba. Recogí el sol de la escarcha reflejado en la mañana y lo até a los cuatro vientos de mi imaginada manta, pa' que luciera orgulloso mi caballito esperanza. Pa' el caballo que no tuve, maceté guasca por guasca del cuero de un ventarrón de esos que no tienen alma, con la argolla que el rocío le hace a la luna temprana, hice un lazo livianito como pa' pialar un ánima. El cabresto y el bozal se los quité a una calandria, porque soñé que a mi flete con un silbo le sobraba. Me hice un rebenque de trébol con iniciales de plata que saqué de un arroyito entre piedritas de nácar, todo pa' que mi caballo no ande mezquinando alzada. Y hasta he cortado una flor pa' ponerle como marca. Pero pasaron los años y nunca llegó esperanza. Caballito que no tuve, ya no importa tu tardanza. Las pilchas las regalé y ya no me queda nada. ¿A quién le pongo un recau con cojinillos de lágrimas y una manta de ilusiones y bordadas de palabras? Esas mismas que no tuve para defenderte, esperanza, cuando andabas a lo lejos y te llamaba a distancia. Y hoy que ya te recorrí, no me ha servido de nada. Si hasta te usé para morir desde adentro de mi alma, por tener un corazón y por llamarte esperanza.
Cavalo bom. quiseram comprar meu zanco por 30 notas de 100. Não há dinheiro que pague o macho que eu quero ver. Oi, que cavalo bom! Oi, que cavalo bom!
O jinete de carreira se entregou ao homem campeiro com algo muito interessante. Dessa gente super humilde que guarda todas as ponderações, os elogios para o animal, para o cavalo. Não é ele que é bom, ele não é bom. E muitas vezes ao contrário, né? Como a gente já comentou aqui. Esse matungo aí, isso aí é caco de cavalo. Caco de cavalo, em geral, a gente vai ouvir quando o cara acha que o cavalo é muito bom. Então essa é a ironia, diz o contrário. A ironia literalmente é isso, né? É dizer o contrário do que se quer dizer. Então, em geral, não fica o elogio pro cara, fica pro Zaino. Só que aí ele diz assim: um dia roubaram meu Zaino, fiquei sem meu pareiro, que nem a gente diz, pareiro mesmo. Meu Zaino na mão de outro nunca mais chegou primeiro. Ah, bueno, então não era só o Zaino. Então não era só o Zé, era saber, era o cara, a pecinha que vai em cima também, né? E também não é só que vai em cima, não é o jinete, é o tratador, é o cuidador, é o cara que vareia ele. Variar são aquelas corridas prévias de treino, enfim, né? Não sei como a gente poderia explicar melhor do que isso. De todas as formas, esse tema do Raul Torres tem muita essência campeira, Rolando Boldrin. E antes disso, ele cavalo que no tuve, José Larralde, muito parecido com aquele tipo de poesia do Osíris Rodrigues Castillo, já que eu tinha falado nele antes. Gosto muito do ele cavalo que no tuve. De todos modos, deixa eu voltar no Zaino. Zaino é um cavalo sempre predileto. Moro também é. E, no entanto, naquele Artigos de Fé do Gaúcho, do Simões Lopes Neto, são duas pelagens que não estão. Isso me chama a atenção. Quando ele diz, não te fiz em tubiano, nem bragado, nem melado, até hoje. Ninguém quer saber de tubiano, nem bragado, nem melado. Eu sei que hoje os criadores, as pessoas que lidam com a genética, estão mostrando o quanto isso pode ser preconceituoso, ou estão afirmando isso. Eu, como não sou um conhecedor, ainda fico mais com a cultura popular. Da mesma maneira que antes de escutar qualquer meteorologista, com todo respeito, eu posso dizer para vocês que na sanga do Pedro Lira sempre tem cerração. Não importa o horário, o vento, a chuva, o clima, a temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica. Tem, porque o seu Zé Rosa disse. Então não te fiz em tubiano, nem bragado, nem melado. Mas aí vem os bons. Para água, tordilho. Todo mundo disse. Cavalo. Chega a parecer um bagre que se escapou com os arreios, diz o Aureliano. Pra água, tordilho. Pra muito, tapado. o escuro tapado que não tem uma mancha branca, uma pinta, mas para tudo tostado. E realmente, o marrom escuro queimado, tostado, como se fosse o alazão, como se fosse o caramelo, que ficou muito famoso, mas mais escuro. Esse é o tostado e de fato é tido como um excelente cavalo. Mas é muito curioso que não fale nem do Zaino nem do Moro, só para eu me solidarizar com o Boldrin e o seu cavalo Zaino do Raul Torres. Vamos ver como é que foi o Boldrin cantando com o Yamandu Costa, o Miltinho Edilberto amadrinhando e os caras com o Lupicínio cevando o amargo. E depois algo do Larralde, que eu sei que é muito querido por quem é fã do Larralde, que é Mi Viejo Mate Galleta. Solta lá.
Amigo, bolei a pedra, o chibanco vá sentando. Descansa a palha na orelha e o crioulo vá picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou levando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou levando. Foi bom você ter chegado. Apaixonado, precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa
com quem?
Com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração.
Amigo, hã? Foi isso que entendi? Não, amigo pra mim é diferente. Não é o ajuste de um dar serviço ao outro e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com fazer injustiça aos demais. Amigo para mim é a pessoa com quem a gente gosta de prosear. Assim, ó, do igual, igual e desarmado. Amigo é que a gente seja sem saber o que é que é.
Você ter chegado, eu tinha que lhe falar que um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Quem diz que mulher tem asa na ponta do coração?
Amigo, me passa o fósforo. E eu te passo amargo.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor. Pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano,
mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en legua a la redonda no hubo jagüel orejano. Compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta.
Quando eu era criança, andava alguma cuia de gajeta por casa e muito pouca gente sabia o que que era, muito menos o nome, né? Essa ideia da cuia apertada ficar chata como uma bolacha, como uma gajeta, é um pouco exagerada, porque tão chata ela não fica, senão não dava nem pra botar a bomba, não dava pra tomar mate. Mas é uma boa ideia uma cuia de gajeta, quando é boa a cuia. Porque ela é mestra em esconder o leite. Uma cuia de gajeta tem muito mais erva do que parece. A gente às vezes toma bastante mate e depois quando vai botar fora aquela erva, vê que tem erva que nem molhou ainda. Ela é econômica, ela é funcional, ela vai em qualquer espaço, parece que eu tô vendendo cuia de gajeta, mas é por isso que o Larralde estava de luto porque perdeu o seu viejo mate gajeta. Clássico entre clássicos. Antes disso, o Servando Amargo, no Piscine Piratini, rolando o Boldrin e Amandu Costa tocando com o violão do Miltinho Edilberto. Mas não deixemos de dizer que no meio disso, o Boldrin deixa cair um pouco de Guimarães Rosa com Esse Amigo Pra Mim É Diferente, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. E aí fechou o círculo do melhor criolismo. Bueno, gente, peço-lhes permisso para trazer o permisso do José Larralde. Foi a primeira coisa que eu tratei de tirar para cantar e declamar, e como tinha palavras que eu não entendia, num tempo que não tinha nem cheiro de ideia de internet, né? Pra gente ir atrás de uma letra. E agora, com quem é que eu falo? O que que ele quis dizer aqui? Até sair com essa milonga pronta na ponta dos dedos, me deu um pouco de trabalho. Permisso, José Larralde, solta lá.
Dije al de entrar y el permiso me lo han dado. Respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado pa' que no haya resquemores. Mis versos son mis dolores en seis cuerdas enredados. Nunca canto por cantar, porque mi verso es sagrado. Soy bruto como un arao cuando digo una verdad. Nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta. Atajen atajadores, soy rebenque deslongao. Solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasadores. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo de sus favores, me aparto. de promesas ya estoy harto si es por el vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir. Pero les debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la viada y comen en las herviadas churrascos de agua caliente. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento. Juro que para lo que siento me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca sobada dientes, soy de la lanza a la punta. Soy potro que no se junta con los domados a palenque. Dicen que soy mal hablado porque miro y no me callo. Busco respuesta y no la yo, díganme si estoy errado. Soy un perro abandonado tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo y de gritarlo me empacho. He pecado por ser macho, pero nunca por ladino. Y no les pido perdones porque falsear en cumplido. Son verdaderas que digo, aguanten si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. No son de plata ni son de esos que el oro los baña. Tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor. He tranqueado muchos caminos, buscando al menos poesía, pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuento. Mi pampa la llevo adentro y es llevarla hasta que muera. Seré horcón de una cumbrera, de patria y hombres contentos.
Esse Soy Demasiado Argentino para que me vengan con cuentos foi para se vingar daquele Depois do Brasil. Depois do Brasil não tem nada. Tem, nós não somos só argentinos, depois do Brasil tem muita coisa. Nós somos todo esse sul da terra com seu tamanhão, quanta coisa linda compartilhamos com essas duas feras hoje, Rolando Boldrin e José Larralde. Nós vamos terminando de mansinho, porque como eu tinha prometido, a gente traz esse temaço do Maurício Marques que se chama assim, de mansinho até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.